devem se encaminhar para ela. E pela ordem, então, aqui anunciada na programação, o primeiro a falar será o Jean Christos Portela, cuja apresentação tem como título Semiótica da Ideologia, Ideologia da Semiótica. Jean, a palavra é sua.
Obrigado, Jean. Deixa eu só retirar a taxa de opções. Aqui. Perfeito. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer aos colegas do Jesusp. Vou agradecer a todos os colegas na pessoa do Ivan, né, mas para me alongar. É sempre um prazer estar nessa casa, nesse grupo e, sobretudo, nesse evento, nos dois eventos. Né? São eventos que marcaram o início da minha carreira e a minha própria formação, e hoje, quando eu vejo meus alunos aqui apresentando seus trabalhos, eu fico muito feliz e vejo também orientando os outros colegas, e estar aqui é sempre estimulante, nos recarrega. O trabalho que eu vou apresentar para vocês, como disse o Geraldo, se chama Semiótica da Ideologia, vírgula, Ideologia da Semiótica. Semiótica da Ideologia, Ideologia da Semiótica. Duas epígrafes para que a gente possa um pouco se afinar com aquilo que eu acho que quis dizer. Uma de Gray Mas, num prefácio à obra Les Enjeux de la Sémiotique, da Anne Henault, que diz o seguinte: o saber só tem sentido em uma vida se ele é um querer saber ou um fazer saber, se ele funda a atividade do homem como busca e como generosidade. A segunda epígrafe vem de Durkheim, num texto sobre a relação entre o individualismo e os intelectuais, e diz o seguinte, é uma pergunta: para que serve conservar com tanto cuidado o meio se nos desligamos do fim? Para que serve conservar com tanto cuidado o meio se nos desligamos do fim? Em francês isso fica muito melhor, porque meio e fim, né, moyen e fin, daí uma rima nasal meio estranha, mas fica bem bonito, asseguro. Hoje vou lhes apresentar algumas ideias que têm me interpelado. A situação aqui é causa mesmo de se falar de ideologia. Algumas ideias que têm me interpelado, quando não perseguido, desde que analiso discursos na perspectiva da semiótica greymasiana. Essas ideias dizem respeito ao modo como a semiótica aborda a ideologia e a ideologia que a semiótica veicula, explicitamente ou implicitamente, sobre o que é, o que consiste, no que consiste analisar discursos e, sobretudo, por que razão e para que analisamos discursos. Daí o título recursivo da minha apresentação, Semiótica da Ideologia, Ideologia da Semiótica, fazendo decorrer a ideologia da semiótica pela pontuação, sem marca explícita de coordenação. Essa reflexão deixou de ser meu grilo falante sobre a questão da ideologia e foi promovida a um objeto mais formal de reflexão por conta de um episódio que me aconteceu há pouco mais de um ano. Após uma reunião de trabalho com um orientando, em que discutimos longamente o modo como as desnotícias humorísticas que ela analisa pressupõem diferentes competências de leitura, segundo os discursos que mobilizam, essa orientanda me sugeriu, essa orientanda me dirigiu, enquanto nos despedíamos à porta, uma questão muito simples, mas intrigante. Vou continuar a análise, professor, mas e a ideologia? E a ideologia? Via-se que era uma pergunta sincera, o que não deixou de me deixar um pouco perplexo e me provocou um certo riso nervoso. E a ideologia, disse-lhe eu, parte de mim pretendeu deserdá-la, dando-lhe uma resposta nonsense, como num Koan Zen, ou ainda respondendo-lhe, como Cristo a Filipe, em João 14, 9. Há tanto tempo estou convosco que ainda não me conheces? Outra parte recebeu a pergunta sobre a ideologia com reverência, olha, com gravidade e gratidão que devem ficar evidentes nessas reflexões. Já chamada de burguesa e alienada nos anos 60, por causa do seu pendor estruturalista, seria o caso agora de chamá-la semiótica de coxinha? Estaria a semiótica no centrão das teorias do discurso? Ou na bancada parlamentar do boi gordo do quadrado semiótico e da bala do programa narrativo? A escola de Paris é uma escola sem partido? E por fim, mais objetivamente, o que uma semiótica da ideologia teria a dizer sobre a ideologia da semiótica? Na semiótica do discurso, pode-se dizer que a denominação semiótica da ideologia inexiste, e soaria seja como inapropriadamente redundante, seja como contraditória, a depender da sensibilidade do ouvinte. Inapropriada e redundante, pois o objeto da semiótica, o discurso, por princípio, já pressupõe a ideologia. Contraditória, pois, historicamente, a semiótica dos anos 60 e 70, sobretudo, buscou se apartar do problema da ideologia, o que imprimiu uma marca duradoura na semiótica de nossos dias, especialmente como praticada na França, onde falar de ideologia para certos semioticistas ainda é sinal de infidelidade, quando não de insanidade. Essa recusa à ideologia, para não dizer recalque, está muito presente nos objetos de análise, nos problemas de pesquisa da primeira semiótica de Greimas. Essa primeira semiótica se interessava por objetos de análise etnoliterários e literários, e frequentemente desconectados de sua época. A preferência de Greimas por Guy de Maupassant, por exemplo, é conhecida, do mesmo modo como outros importantes pesquisadores do grupo greimasiano, como Zilberberg, Bertrand, Fontani, dedicaram muita atenção, respectivamente, às obras de um Valéry, de um Zola ou de um Proust. Nos anos 80, quando a semiótica na França passou a se interessar por objetos predominantemente sociais, a partir dos trabalhos de Landowski e Floch, seu partido teórico, com perdão do trocadilho involuntário, já estava tomado. Esses objetos de análise literários e passadistas, ao mesmo tempo, ao lado da adoção de teses fortes do estruturalismo linguístico e antropológico, forjaram um programa de pesquisa que, nos primeiros anos da teoria, conseguiu aparentemente ignorar, passar ileso, pelas reflexões sobre sujeito, ideologia, discurso, história e memória, que inflamaram os bairros de Paris quando se pensa nos contemporâneos, né, que cruzavam as mesmas calçadas. Essas reflexões foram julgadas, e talvez para alguns ainda sejam, como externas ou transcendentes em relação à linguagem, que para a semiótica deve receber um tratamento imanente, voltado para a regularidade dos sistemas ou bem para a singularidade dos processos. É desse sonho estruturalista que nasceu o imaginário teórico da primeira semiótica, cuja figuratividade teórica, geométrica e topológica, e deu lugar a quadrados, losangos, esquemas, níveis, camadas, limites e limiares. O sentido foi para nós um dia um objeto que era preciso cercar, isolar, decompor, hierarquizar, em suma, quantificar. Não por acaso a semiótica se desenvolveu a partir do semionarrativo, em que é mais evidente o trabalho de formalização e quantificação. Curiosamente, a semiótica narrativa da época dotou-se de muitos conceitos para pensar a questão da ideologia. Contrato, manipulação, competência, performance, sanção, fidúcia, veredicção, fazer persuasivo, fazer interpretativo, entre outros. Todos esses conceitos eram aplicados no interior das narrativas, nos limites do enunciado, sem grande interface com a enunciação, até porque à época a enunciação estava reservada ao nível discursivo e não aparecia como um problema no nível narrativo. A semiótica formulou ferramentas que nos possibilitaram penetrar com bastante acuidade a constituição do universo de valores dos aquitantes das narrativas e conhecer de perto as suas motivações e finalidades. Não por acaso, a semiótica dessa época emprega o termo ideologia, redefinindo no quadro do que chamamos axiologia. Para Greimas e Cortés, no Dicionário 1, a axiologia é um quadro geral de valores morais, lógicos, estéticos, entre tantos outros. É um conjunto de taxonomias, de classificações, a que se atribui valor. Por exemplo, a axiologia das formas físicas do corpo pressupõe um sistema de classificações que valoriza alguns estados e desvaloriza outros. Ter boa forma, estar em forma, não entrar em forma ou estar fora de forma, etc., são enunciados que exploram possibilidades de classificação dentro de um sistema de valores implícitos que dispõe sobre o bom, sobre o justo, sobre o desejável, o viável e o inevitável. Portanto, esses enunciados pressupõem a existência de uma axiologia. A axiologia é assim definida como a teoria ou a descrição dos sistemas de valores em seu modo de existência paradigmático, isto é, os valores são estabilizados ou arrolados em classes, em modelos, como possibilidades de uso. É aí para a semiótica narrativa que entra a ideologia, que faz a axiologia tomar uma forma sintagmática e intencional. Sintagmática, pois implica escolhas e encadeamentos dos valores disponíveis em dada axiologia. Intencional, actancial, pois essas escolhas e encadeamentos só podem ser executados por um sujeito modalizado pelo querer ou pelo dever fazer. Esse sujeito que faz ideologia, que age pela ideologia, não é uma mera posição. Ele tem espessura de um sujeito individual ou coletivo que deseja ser e, consequentemente, deseja fazer de modo mais ou menos consciente. Para a semiótica, a ideologia é uma estrutura actancial que realiza a axiologia. É, em outros termos, a busca por um objeto de valor, a busca pela conjunção do sujeito com seu objeto de escolha, de predileção. Se no exemplo precedente falamos que existe uma axiologia das formas físicas do corpo, agora podemos dizer que essa axiologia permite a existência de ideologias concretas assumidas por sujeitos, da boa forma, de quem se cuida, de esportista Nutella, como se costuma dizer com certa perversidade na avaliação do que é o cuidado. E também ideologias de má forma, do descuidado, do largado, do abandonado, do relaxado, do de boa ou do esportista raiz. A axiologia é paradigmática, pois fornece as classes valoradas gerais de avaliação e conduta. A ideologia é sintagmática, pois pressupõe um percurso actancial de algum modo eleito, desejado. Por essa razão, Greimas e Curtés dirão, como já enunciei anteriormente, que a ideologia é uma busca permanente no quadro de valores, por um quadro de valores. Essa definição de ideologia, a despeito do seu grau de inventividade e operacionalidade, é completamente inusitada, eu diria até anacrônica, se pensarmos que foi elaborada no final dos anos 70. Quando as concepções de Althusser, por exemplo, já tinham uma década atrás reformulado a natureza negativa, deformadora, da concepção marxista de ideologia e procuravam estabelecer uma teoria que, para além das ideologias particulares de classe, pudesse alcançar a análise da ideologia em geral, realizada materialmente em aparelhos e práticas, como, abre aspas, cito Althusser, relação imaginária de indivíduos com suas reais condições de existência, fecho as aspas. A definição de ideologia em semiótica não dialoga com a episteme discursiva de seu tempo. Greimas e Curtés são autores de uma generosidade tortuosa e, em certos casos, poderiam ser considerados mestres na omissão. Isso não é por má fé, mas por excesso de fé. Eis a questão da ideologia. Por excesso de convicção no próprio projeto e por quererem se destacar de todas as teorias do discurso de potencial explícito viés simplesmente social ou psicológico, para usar os seus próprios termos, que hoje nós podemos considerar um pouco ingênuos. A semiótica na época, e eu estou falando aqui justamente dos anos 70, como tantas outras teorias, adotou uma retórica da teoria de silenciamento, que é típica de programas científicos autoritários e predatórios, que se pretendem revolucionários. Por exemplo, o dicionário menciona duas vezes Foucault nos verbetes episteme e sociossemiótica, mas literalmente a mesma referência, então é uma vez. Uma vez Bakhtin no verbete intertextualidade, e nenhuma vez Pecher. Verdade seja dita, jamais garimpei o nome de Greimas em Foucault e em Pecher, mas tenho a impressão de que o campo seria estéril para o trabalho. Sem falar em ideologia, uma semiótica da ideologia Manquet foi se firmando entre os greimasianos que já falavam de mundo natural, de universo socioletal, de código cultural e que passaram, a partir dos anos 80, a falar em situação, interação, opinião, muito graças à sociossemiótica de Landowski. Nessa mesma época, e numa outra corrente, numa outra voltagem, três brasileiros buscavam formas de pensar o ideológico e, portanto, o social no âmbito da teoria semiótica. Edvar Lopes, em seu livro Discurso, Texto e Significação, Uma Teoria do Interpretante, de 1978. José Luiz Fiorin, com sua tese de doutorado A Religião da Imanência, em 1983. E Diana Luz Pessoa de Barros, em sua tese de livre docência Festa do Discurso, que data de 1985. Para eles, resguardadas as particularidades das suas propostas, é ponto pacífico que o discurso tem um viés ideológico, é sempre ideológico. Em grande medida, dialogando com a De Francese e com Bakhtin, mais num caso do que em outro, Lopes, Fiorin e Barros procuraram tratar a enunciação como a instância ideológica por excelência, o que revela a singularidade da semiótica brasileira em relação à francesa. Enquanto os brasileiros tinham uma visão plural do fenômeno discursivo, a produção francesa se restringia cada vez mais, multiplicando patamares e categorias de análise no interior do seu próprio modelo. Um exemplo da abertura da pesquisa brasileira em relação ao problema da ideologia é a tese de Fiorin que acabamos de mencionar, que propõe de modo pioneiro na época, como nos lembra Betty Bright, a conjugação do semiótico e do ideológico, conferindo ao percurso gerativo do sentido uma dimensão ideológica. Afirma Fiorin, então com 36 anos, na introdução da sua tese. Página 4. A hipótese desse trabalho é que o investimento ideológico se faz por meio dos mecanismos de enunciação, ao tematizarem-se, figurativizarem-se as estruturas seminarrativas. O discurso seria o locus do investimento ideológico. Posição ousada em começo de tese, em uma época em que os grimazianos europeus já tinham alojado a ideologia no âmbito narrativo como busca de objeto-valor e começavam, sem nenhum entusiasmo pelo social, salvo por Landowski e Floch, a investir na chamada semiótica das paixões, que culminaria na tal virada fenomenológica da semiótica, antessala da tensividade. A tese de Fiorin apresenta outra novidade para a época. De um modo geral, desde Saussure e Almes Levy, o dogma semiótico sempre foi o da primazia da forma e a dificuldade de análise ou não pertinência da substância. O jovem Fiorin, em sua tese, busca definir a ideologia como aquilo que nos escapa e que não se encerra puramente na forma linguística. Cito Fiorin, página 171 da tese, de 83. A dimensão ideológica é diferente das dimensões do sistema e do processo, porque busca, no uso do discurso, aquelas noções pelas quais se interessa uma teoria da substância. Se ela se confundisse com sintagmas e paradigmas, ter-se-ia reduzido a substância à forma. A dimensão ideológica é uma tentativa de colocar a substância no interior da teoria linguística. A esta altura, alguns pontos merecem recapitulação. A semiótica começou por ignorar o conceito de ideologia, chegou a redefini-lo no interior da semiótica narrativa, neutralizando sua dimensão social mais extrovertida, seguiu na França até hoje sem querer saber dos aspectos ideológicos do discurso, mas possui uma derivação, esta no Brasil, que desde cedo procurou responder ao problema das relações entre discurso e sociedade, levando em consideração, explícita ou implicitamente, o problema da ideologia. A semiótica da ideologia está esboçada, mesmo brevemente, com todas as suas contradições. Como ficaria, já à guisa de conclusão, a ideologia da semiótica? A ideia de que a semiótica, com todo o poder heurístico da sua metalinguagem, não aborde o problema da ideologia está longe de ser exata. A semiótica não só dá conta do problema da ideologia, postulando-o à sua maneira, como tornou obsoleto, na esteira do que aconteceu em algumas teorias do discurso, que embora mencionem o conceito de ideologia vez ou outra, acabaram por promovê-lo à peça de museu epistemológico, por ser muito geral, muito indistinto, muito polissêmico, enrijecido, totalizante ou pouco produtivo do ponto de vista metodológico. Embora negligencie o uso do termo ideologia em sua fundação e em sua prática de análise, a semiótica se senta na problemática do valor na sua relação com o sujeito, seja como actante da narrativa, seja como ator da enunciação. Nesse sentido, a semiótica se interessaria pela ideologia sem chamá-la por esse nome. Um pouco à moda da referência ao Lord Voldemort em Harry Potter. A ideologia é aquela da qual não se deve dizer o nome. E por que não deveria ou não poderia ser nomeada a ideologia? Porque essa nomeação implicaria assumir uma história conceitual bem mais do que centenária, que viu ideologia ser de tudo, de ideia científica a ideia pré- ou anticientífica, de verdade de poucos a mentira, a deformação ou ainda a representação. E talvez acima de tudo, porque a noção de ideologia pressupõe indivíduos de carne e osso, muito frequentemente, que a ela respondem e que são interpelados por ela enquanto sujeitos no âmbito do discurso, como aprendemos a pensar desde Althusser. A semiótica, aparentemente, tem uma conta a acertar com os indivíduos, entre aspas, que ela vem pagando pelo estudo do corpo, das práticas e das formas de vida. Em relação a seus propósitos, como teoria do discurso, a semiótica não poderia prescindir de uma reflexão sobre a ideologia que ela mesma engendra e representa, que no início se aproximou muito figurativamente de uma ideologia de cientista, uma ideologia de jaleco branco, de microscópio, de grau zero, de pureza e objetividade, em busca da construção de análises que não deveriam, dizem, sequer ser chamadas de interpretações, mas de proto-leituras. Nada mal para quem busca desvendar a semiose, essa denominação, para alguns, a meio caminho da ciência de laboratório. Para que serviria uma semiótica concebida sob o signo da objetividade e da isenção? Para fazer enciclopédias, respondeu Humberto Eco, dando uma bela alfinetada nos greimasianos. Seríamos os novos enciclopedistas? Nosso trabalho estaria terminado quando tivéssemos tudo catalogado, descrito e analisado? Felizmente não, pois no semioticista, no analista de discurso que somos, se assoma uma dimensão humana. Para além da ideologia cientificista, o velho Greimas, católico e marxista, nos sugeriu que o saber, e portanto a semiótica, só teria sentido enquanto busque generosidade. Esse mesmo Greimas, bastante coerente, aliás, no final da vida, maravilhado com milagres éticos e estéticos, pedia mais luz na consideração do mundo que nos cerca. Da ideologia do cientista passamos àquela do humanista, e talvez a do sensualista libertário. Sensualista no sentido filosófico, que fique bem entendido. Sensualista libertário encantado com a tela do parecer. Podemos dizer que a semiótica, como todo discurso ou teoria do discurso, tem uma dimensão ideológica, dimensão e fagulha que, na minha hipótese, restaria a reacender e a explicitar e valorizar. Não sem hesitação, a semiótica deverá assumir a sua vocação mundana e cidadã. A vocação ideológica da semiótica, como disciplina de crítica, emancipação e intervenção, é inequívoca. Essa vocação é, no fundo, a de uma ideologia mudada em utopia. Uma teoria que trocou a noção de verossimilhança pela de eficácia não haverá de se iludir facilmente. Que o semioticista também não se exceda em sua verve de moralista. Moralista no sentido filosófico, claro, pensando no Montaigne. A ideologia da semiótica só pode ser concebida como radicalmente emancipatória, pois nos revela cadeias profundas de destinação e nos esclarece um pouco sobre o valor do valor. Emancipação, nesse sentido, não é só autonomização, mas desconstrução. Desconstrução como contraprograma a todos os mecanismos de exclusão e de estabilização e naturalização dos valores e das identidades. Nada está dado de antemão. A análise, como divisão em partes, segundo a concepção clássica e helmsleviana, é o terreno dessa desconstrução. A análise, como diz Fiorin, não é investigação policial. Nem a indignação, nem a revolta contra as discriminações substitui a análise, como defende Landowski. O semioticista, sob a destinação da semiótica e a coerção da semiótica objeto, deverá encontrar a boa distância de observação, sabendo que sempre se serve a um senhor, quando não a dois. Na cruzada ideológica do semioticista, a análise será, tenhamos consciência ou não, ribalta, trincheira ou cadafalso. Obrigado.